Nas Asas da Língua, um programa trilingue que oferece três perspectivas da cultura chinesa em mandarim, em cantonês e em patuá de Macau. Bem-vindos ao terceiro programa de Nas Asas da Língua. Hoje vamos falar, temos como convidados Álvaro Rosa e Joaquim Pereira. Álvaro Rosa para nos dar a perspectiva cantonense, Joaquim Pereira para o patuá de Macau. E hoje vamos falar sobre o Tao, um conceito fundamental da filosofia taoísta, mas também os confucionistas também abordam a questão do Tao. E o Tao, que significa via ou caminho, se diz em mandarim Tao.
Tao.
E em patuá?
Caminho.
Vamos ainda falar do Tao do céu. Recordemos a importância do céu, que em mandarim se diz Tian Tao e em cantonense
Tin Tao.
E em patuá?
Continua a ser caminho.
E vamos falar da espontaneidade, que é aquilo que define o Tao e que em mandarim se diz Zi Ran e em cantonense
Dis Ji Yin.
E em patuá?
Continua a ser o caminho. Caminho a trilhar é sempre o mesmo caminho.
E a espontaneidade também é caminho?
Em patuá, eu pelo menos não conheço espontaneidade, eles não têm este termo, porque é demasiado trabalhado para ser adotado para o patuá.
E ainda a virtude, que em mandarim se diz to, em cantonense e em patuá?
Virtude.
E esta virtude, atenção, que estamos no âmbito de uma filosofia taoísta e, portanto, ela é mais do que um conceito moral, ela é muito mais uma expressão física, uma potência do ser natural. E, portanto, uma virtude é uma força, uma energia que nos permite fazer algo. Ora bem, o Tao tanto é o caminho como o caminhante, como aquele que vai fazendo o caminho. E, do ponto de vista caligráfico, Tao aparece como justamente um caminho a percorrer, com uma mente que o percorre. Portanto, há aqui um forte componente mental na ideia de caminho. E volto a repetir que se diz Tao. E em cantonense?
Tao.
E em patuá? O caminho?
É o caminho.
É o caminho. É o caminho. Depois, este caminho é marcado, está ligado ao céu não como potência religiosa, mas sim como potência natural. E, portanto, se diz Tian Tao em mandarim. E em cantonense?
Tin Tao.
Continua a ser o caminho.
Mesmo do céu. Caminho
mesmo
do céu.
O caminho existem do céu. Variantes que eu depois no final eu poderei mostrar aqui algumas expressões, como é que o patuá pode diferenciar o conceito de caminho. Mas isso depois, no final, eu
mostro. Falamos. Algo que me parece muito importante chamar a atenção é para o conceito de espontaneidade, uma vez que este caminho se define como uma força espontânea e está ligado a uma virtude que é energia espontânea. Então, esta espontaneidade, do ponto de vista caligráfico, vai-nos revelar um nariz. Portanto, o que é espontâneo em mim é o nariz. Mas espontânea é formado por dois caracteres, sendo o primeiro Z, que mostra o nariz. E como é que se diz este Z em cantonense?
A ti.
E este Z em patuá?
Não tem uma expressão específica.
É a espontaneidade. É a espontaneidade. Não tem, não tem. Ora bem, este Zi faz parte de Ziran, que significa espontaneidade. Portanto, se diz em mandarim Ziran e em cantonense
Jin.
Jin. E em patuá, espontaneidade.
Não tem.
E também é componente de liberdade, Ziyo. Enquanto que esta Ziyo em mandarim se diz Ziyo e significa, do ponto de vista caligráfico, algo que sai, portanto, um nariz que sai do campo, que sai dos limites. Portanto, a liberdade é aquilo que eu consigo fazer fora dos limites que me são estabelecidos socialmente. Isto é uma leitura possível, não é? E como é que se diz esta liberdade, este Ziyo em cantonense?
Diz-se Ziyo.
E liberdade em patuá?
É liberdade, mas há algo que é preciso notar. É que no chinês é muito importante a figura iconográfica. Portanto, a figura a imagem faz parte da linguagem chinesa e é muito importante e muito, muito válida.
Ora bem.
Mas no patuá, sendo uma construção que vem do português, tem uma certa gramaticalidade, tem uma certa componente não só fonética, mas que obedece a uma certa estrutura caligráfica que no chinês não, é mais omissa.
E uma coisa interessante, agora que falaste desse lado caligráfico, desse lado ideográfico, desse lado imagético, desse lado pictórico da língua chinesa, nós estamos sempre a apontar para as leituras caligráficas da própria língua. Quanto à virtude que definimos aqui como uma energia espontânea, esta virtude, do ponto de vista caligráfico, do ponto de vista imagético, e que se diz da, não é? E diz tac em cantonense, do ponto de vista imagético, é alguém que está a caminhar na direção certa e a olhar para a direção certa. Portanto, aparece um olho. Na caligrafia de virtude aparece um olho, um coração que olha para a direção certa e que segue um caminho na direção certa. Portanto, esta é a virtude, é ser capaz de compreender a direção certa a seguir. E, portanto, volto a repetir, virtude diz-se ta em mandarim e em cantonense.
Ta. Continua a ser virtude.
Continua a ser virtude. Ora bem, algumas expressões proverbiais e ditos proverbiais relativos a este programa que estarão naturalmente associados ao primeiro clássico, ao clássico fundador da escola taoísta e que, cujo título é o clássico da vida e da virtude e se diz em chinês mandarim Tao Te Ching.
Tao Te Ching.
Em cantonense, outra vez.
Tao Te Ching.
E em patuá, o clássico da vida e da virtude.
Continua a ser virtude.
E virtude. Clássico da vida e da virtude. Clássico da vida e da virtude. Clássico do caminho
e da virtude.
Ora bem, há um excerto. Trago-vos aqui um excerto do primeiro capítulo do clássico da vida e da virtude, que em português significa: o tal que pode ser expresso não é o verdadeiro tal. Portanto, nesta filosofia valoriza-se acima de tudo o silêncio. Mas que se diz, este tal que não pode ser expresso não é o verdadeiro tal, o tal que pode ser expresso não é o verdadeiro tal, se diz em mandarim Tao Ke Tao Fei Chang Tao. E como é que se diz em cantonês?
Tao Ho Tao Fei Chang Tao.
E em patuá?
É o caminho. E depois, mais à frente, eu vou...
Vai especificar. E há aqui ainda uma outra expressão, que é... Então, a virtude enquanto visão correta se diz... Tauta é uma junção que liga, portanto há aqui uma ligação entre caminho e virtude e então a virtude na sua máxima amplitude é uma junção do caminho com a virtude, com o olhar certo sobre esse caminho e diz-se em mandarim Tauta e em cantonense?
Tauta.
Virtude, é virtude. Virtude. Já sei que é virtude em patuá, já nem pergunto. Em relação a, ainda às expressões ligadas com a virtude e com o caminho, há aqui um ditado em português que nós costumamos dizer que as tentações são muitas ao longo do caminho. As tentações, portanto, tentações contra a virtude, não é? As tentações são muitas ao longo do caminho. E que se diz em mandarim, Tao Ke I Che... Mo, Kao e Chang. Como é que se diz em cantonense?
Tou gou ye che, mo gou ye chang.
E em, aqui em patuá, vou deixar agora ao Joaquim Pereira uma apresentação dos conceitos de virtude e de caminho em patuá. Então, se todas as expressões têm as mesmas denominações e as mesmas referências, como é que nós distinguimos no patuá caminho e virtude?
Como eu disse ainda há bocado, o que é a virtude? Virtude é algo que está associado à mulher. O homem necessita de trabalhar. A virtude para o homem é trabalhar, dar o sustento da casa. E por isso é que os macaenses e os chineses do sul trabalha, eles praticamente só descansam nos 3 dias do ano novo chinês. De resto, eles trabalham. Então a virtude para o chinês do sul e para o macaense é o trabalho. Então a virtude no nosso conceito o que é? É virtuosa, é a mulher. A mulher é que trata da casa, trata da educação. A virtude no nosso conceito é essa mulher, é esse símbolo feminino.
Liga-se como Portugal antigo. Antigamente sim. A mulher era a virtuosa por excelência.
É virtuosa.
Portanto, há aqui uma ideia tradicional de virtude, não é?
Sim.
E ligada a um Portugal antigo.
Sim, sim. Então, nesse aspecto, então, como é que se associa as diversas, semanticamente, como é que se associa o caminho nas suas veredas? Então, o patuá tem três expressões que podem, como eu disse anteriormente, o patuá tende a ser muito direto, muito pragmático. Então, ele quando quer diferenciar semanticamente esta definição do caminho e da virtude, ele tem três expressões básicas. Tem o caminho como via, e aí no patuá, por exemplo, dou esta expressão: ali riva nasceu lembrar, larga unga tira de luz, palumiar o oiça alma, paiou anda caminho direto, tudo ora, tudo sempre. O que é que isto quer dizer? De lá, do alto do céu, lembra-te de derramar um facho de luz para me iluminar a alma, para eu seguir pelo caminho justo, a todo momento, sempre. Agora, se o caminho for uma indicação do caminho a nível geográfico, de um itinerário, por exemplo, então o patuá pode... Eu vou mostrar através desta expressão. Reparem. Ah, bendito pinheiral, na riva, san farol de guia, co casa de Nossa Senhora na lado, farol sai luz forte ilumiar mar, mostrar caminho para barqueiro, que tá remasso lorcha. Em português seria: oh, bendito pinheiral, no topo está o farol da guia, com a morada de Nossa Senhora. Ao lado, o farol emite luz intensa para iluminar o mar, indicando o caminho dos barqueiros que ali remam os seus botes. E agora reparem, o caminho como trilhar o caminho, o tal caminho da virtude, aquele caminho que nós devemos seguir enquanto seres humanos, enquanto alma superior, enquanto seres superiores e não apenas animais. Então, aqui no patuá, vou-vos mostrar através desta expressão, porque é através das expressões que o patuá se identifica e se mostra. Reparem. Tô unga amor, sentido bem feito, não se ancusa pra brincar. Alma cristã nada engana, sabe tomar caminho direito. Isto quer dizer: todo o amor bem sentido não é coisa com que se brinque. Alma cristã não engana, sabe trilhar o caminho justo.
Parece muito interessante esta apresentação que fizeste das várias acepções de caminho. O caminho existencial, o caminho geográfico e o caminho religioso. E como, no fundo, a cultura macaense, através do patuá, se mantém muito próxima da cultura portuguesa e, sobretudo, da cultura portuguesa tradicional, de um tempo antigo em que, de facto, de um tempo rural em que, de facto, as mulheres estavam maioritariamente em casa, eram virtuosas por isso e em que o caminho era um caminho que estava muito ligado à alma cristã e a Deus. E, portanto, parece-me, sim senhora, interessante o que trouxeste aqui para esclarecimento do que significa o caminho em patuá, uma vez que havia uma relação tão, aparentemente tão grande com os vocábulos e com os conceitos que nós estávamos a dizer, mas afinal a relação era só aparente, porque na profundidade o que nós verificamos é que esta coincidência de palavras, porque há um outro mundo, há uma outra referência do mundo que já não é a nossa referência do mundo e não era sobretudo a referência do mundo que nós estávamos aqui a falar, a referência chinesa. Obrigada a ambos pela participação e encontramos-nos no próximo programa, o quarto programa, Nas Asas da Língua.